Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Amém. Eu vou tomar bastante água aqui. É um hábito que eu adquiri. Tanto que meu filho Miguel, de 2 anos, ele disse que eu vou para a igreja para pregar e beber água. Ele sempre lembra disso. Inclusive, ele está me assistindo. Um beijão, filho. Papai te ama. Daqui a pouco, papai está aí para te dar um abraço e um beijo, para perguntar como é que foi a escolinha. Eu sou casado com a Pamela, como muitos sabem, a quem me pastoreia ali em casa, da porta para dentro, né? Quem conhece o André da porta para dentro, pai do Miguel também. E pela misericórdia de Deus, eu sou presbítero e pastoreio lá a igreja de Jardim Belmonte, em Osasco. Está aqui os meus irmãos, a Lúcia, seu filho Júnior, amém? Os nossos queridos ali, todos os irmãos que eu tanto amo. Hoje foi um dia muito especial, estou aqui desde a parte da manhã, então já comi, já conversei com o pastor Ricardo, um monte de tudo que a gente ia para conversar, já conversou. Agora a gente só semana que vem, na próxima reunião. Mas glória a Deus, irmãos. Desde o início do culto, o Senhor tem falado aquilo que eu vou ministrar um pouco aqui. Nós cantamos sobre as bênçãos, sobre a sua família, sobre a sua casa. O presbítero Heron começou falando também que, apesar da dificuldade, não percamos a nossa fé, não nos desanimemos com as dificuldades da vida, porque elas acontecem. Ele disse que no trabalho dele está passando algumas dificuldades, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas, amém? Quem aqui está sendo cuidado por Deus? Amém? Lá em Belmonte, sempre eu culto outro, eu sempre pergunto para as pessoas, né, irmão, pelo que você é grato, e diga qualquer coisa pelo que você é grato, porque isso é um exercício. O ser humano, ele é muito estimulado a reclamar nos dias maus e a se aprisionar às dificuldades, a ponto de aquilo que pode ser bonito, aquilo que pode ser belo, aquilo que pode ser comemorado, seja totalmente submerso num mar de reclamações. E hoje eu queria falar com vocês algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração, que é o que fazer no dia mal. O que fazer no dia mal? Porque a nossa pergunta não deve ser, será que teremos dias maus? Porque nós teremos, irmãos. Pode parecer que não, mas todos nós, isso é algo inerente ao ser humano, são os dias maus. Eles vêm. Para alguns ele vem mais rápido, para outros mais demorado, para alguns ele fica um bom tempo, para outros ele é mais curto, mas todos nós temos. Eu queria ler um versículo com você, só para mostrar que isso é uma verdade. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Diz assim, acho que os meninos, eles colocaram ali. Por esse motivo, vistam toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Eu quero ler só esse versículo para mostrar que até o apóstolo Paulo já estava nos dizendo como resistir ao dia mau, porque eles vêm. Não dá para fugir desse dia mau. Como eu disse, né, para alguns ele é mais rápido, para outros ele é mais demorado. Eu, semana retrasada, eu tive um dia mau que para alguns pode parecer que é uma bobagem. Eu perdi meu celular. Vinger, eu estava lá, não sei o que aconteceu, eu perdi meu celular, fiquei 2 dias sem celular. E para mim foi um dia mau, porque eu uso muito para trabalho, não é só... Hoje em dia, foi-se o tempo que celular era somente para você conversar e perder tempo. Hoje em dia, pessoas trabalham e trabalham ativamente ali. Você está fazendo reuniões, você conversa. Então, eu fiquei 2 dias sem celular, fiquei preocupado. Depois eu achei, mas foi um dia mau. Semana passada, eu lá treinando na academia, estou com um shape que não parece, mas eu treino. E eu me contundi lá, fui fazer um exercício, me machuquei, passei o dia inteiro com dor. O dia inteiro com dor. Foi um dia mau, foi um dia difícil. Talvez você olhe para mim e fale, André, mas o seu dia mal é muito bobo. Eu tive um dia mal pior. Meu pai saiu para trabalhar, ele faz carreto, e aí ele foi virar uma rua, passou um homem que ele não viu do nada e rebentou o carro dele. E aquilo que ele estava saindo para alegria, de repente se tornou um dia mal, porque ele teve que ir lá ver quanto que ia ficar o carro. A pessoa que bateu não tinha condições nenhuma de pagar, e meu pai, ele tem um coração muito bom, então ele falou, beleza, vai com Deus, se não foi bênção para mim, foi bênção para você que não bateu no carro de um maluco. E ele foi um dia mau dele. você pode ter passado uma enfermidade nos últimos tempos. Você pode estar enfermo hoje, você pode ser hoje o seu dia mau. A Bíblia, ela nos relata vários homens e mulheres que tiveram os seus dias maus. Como não lembrar de Jó? Jó não teve um, mas vários. E perdeu muitas coisas, ficou só a sua mulher para lhe lembrar que ele estava vivendo um dia mau, a ponto de dizer: ei Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Moisés teve dia mau, Josué teve dia mau, Ruth, Noemi, Jeremias teve uma vida muito difícil, o próprio Cristo teve o seu dia mau. E o que nos diferencia de Cristo é que nós somos pegos muitas vezes de surpresa pelo dia mau. De repente você está indo trabalhar e bate o carro. Jesus não. Jesus veio à terra, Jesus nasceu, cresceu, sabendo do que lhe esperaria. Sabendo que o dia mau viria. Qual seria a sua atuação nisso? Qual seria a sua reação ao saber que amanhã você vai viver um dia mau? Talvez alguns de nós nem sairia daqui. Como aquela criança que sabe que fez algo errado, que vai apanhar da mãe, que o dia mau vai chegar, ele vai tomar uma surra, ele nem sai de casa. Ele nem sai do lugar, ele fala: não vou lá porque eu sei que eu vou apanhar. Então nós estamos sempre fugindo disso. Mas estamos numa série, né? Finalizamos essa semana lá em Belmonte sobre adoração. E no meio dessa série eu falei sobre isso também, sobre o que fazer no dia mau. Para que o dia mau, ele não interfira em quem você é com Deus, na sua adoração. Você não é o seu dia mau. Você não é aquele dia difícil de trabalho. Você não é isso, irmão. Você é um lavado e remido pelo Espírito Santo. Você é alguém que teve um encontro com Deus, e isso basta para que você se levante a cada dia para resistir ao dia mau. Por isso eu quero te falar aqui 4 pontos sobre isso, sobre o que fazer no dia mau. São alguns pontos de comunhão que eu quero compartilhar com você. Existem muitos outros, mas eu quero falar desses 4. São 4 que eu tenho aplicado muito na minha vida, que eu tenho visto amigos aplicarem, que nós temos orado juntos para aplicarmos. Se você puder anotar no seu celular, guardar no seu coração, melhor guardar no coração, né? Assim como Davi disse um dia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é melhor guardar no coração, porque o celular pode ser que às vezes você perca, pode ser que você esqueça, anote no local onde não lembre. Mas o primeiro ponto seria, na verdade, o que fazer no dia mau? Evite murmurar. André, por que evite murmurar? Se eu estou tendo um dia mau... Porque se existe uma coisa que prolonga os dias maus, é a murmuração. Parece que quanto mais você reclama, mais distante você fica daquilo que é o seu destino. Eu fiz faculdade, minha faculdade foi 2 anos, mas eu tinha amigos que tinham faculdades de 5 anos, 6 anos, 4 anos, e parecia uma eternidade na cabeça deles, porque eles só reclamavam. Sabe aquela pessoa que ela vai acordar para trabalhar e ela... ela sabe que ela vai acordar cedo, mas ela faz questão de acordar e falar: ó céus, de novo, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e a viagem dela de casa até o trabalho dura uma eternidade, porque ela só reclama. Nós vemos isso muito, muito livre e muito claro na Bíblia com a história do povo de Israel. A Bíblia nos conta que o povo estava cativo, há cerca ali de 430 anos, cativo no Egito, né, como escravo, sendo escravizado pelo faraó. Deus levanta Moisés para tirar aquele povo dali, mas a gente, desde aquele tempo, hoje nós falamos que vivemos uma geração ansiosa, mas é desde os tempos antigos, porque todo mundo tem ansiedade quanto a uma bênção. Se eu te falar: olha, meu amigo, eu vou te dar um presente domingo que vem, mas eu não vou te falar o que é, irmão, você não vai dormir. Você vai acordar e dormir pensando: meu Deus, mas por que ele não me fala? Então o povo sai do Egito e parece que as coisas estão demorando a acontecer. Espera aí, Deus falou que ia nos tirar dali para uma grande festa, mas eu não estou vendo essa festa. E aí ninguém reclama do dia para a noite. Eu tenho certeza que os primeiros dias do povo de Israel no Egito deve ter sido maravilhoso. Bom, estou largando o Egito, olha as maravilhas. Mas quando vem o dia mau, as maravilhas a gente começa a esquecer. E só as coisas difíceis. Espera aí, nossa, olha, lembra da tomate, do pepino, de qualquer outro legume que nós tínhamos lá no Egito? E o povo começa a murmurar. Tem uma hora que Deus se irrita tanto que agora acabou. Agora o que era para durar alguns dias se tornam 40 anos de peregrinação no deserto. Porque o povo murmurou. Porque o povo só reclamava. O dia mal veio. Faltou alimento? Faltou. Faltou alguma coisa? O alimento que eles quisessem, né? Porque a Bíblia fala que Deus mandava o maná, que significa o que é isso. Deus mandava o que é isso do céu para alimentar o povo, mas o povo queria algo que estava lá atrás. E no dia mau, quando vem as dificuldades, nós somos tentados a murmurar. Mas sabe, irmão, que murmurar não vai antecipar que o seu sofrimento acabe. Pelo contrário, murmurar vai fazer com que ele se prolongue. Quem já trabalhou com aquela pessoa que diante de um problema, ao invés de ele parar para resolver, ele senta e fica reclamando? Ah, de novo isso aí aconteceu, olha isso, olha aquilo e tal. Eu vi um meme uma vez que é muito certo, tinha uma lata no chão e aí passava uma pessoa e falava, olha isso aqui, como é que pode? Essa sujeira de lata, meu Deus, isso aqui vai acabar com o planeta e tal, tal, tal. De repente veio outra pessoa, viu a lata no chão, jogou no lixo e continuou andando. Porque ela tomou uma ação em vez de murmurar. Mas nós não, eu não, você não. Por que nós fazemos isso, irmãos? Então, no dia mau, escolha não murmurar. André, você acha que é fácil? Não, não é fácil. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicências, de palavras más, de palavras que não devem ser ditas nos momentos difíceis. Aquele momento que parece que o casamento está difícil, que a criação do filho está complicada, irmão, não murmure, porque isso vai alongar, isso vai piorar as coisas, isso vai piorar os tempos, isso vai piorar a sua vida, você não vai conseguir dar um passo à frente, porque quem murmura se prende, se abraça ao problema. E Deus, irmãos, Deus não nos chamou para abraçadores de problemas, Deus nos chamou para solucionadores de problemas. Eu disse isso já algumas vezes pregando aqui, mas eu sempre digo, aquilo que você olha e te incomoda, certamente é o que Deus te chamou para mudar. Então não transmita ao outro, através da sua murmuração, aquilo que Deus está mostrando para você. Nem todo mundo está vendo os mesmos problemas que você está vendo. Então não murmure, faça algo. Evite murmurar. Segundo, o que fazer no dia mau? Não tome decisões definitivas em dias passageiros. Essa é, eu acredito que, o nosso maior problema. Quando nós estamos em dificuldade, a gente começa a querer tomar algumas decisões que não cabem. Porque a gente está tão nervoso, o dia está tão difícil, as coisas estão com tanto problema, que você fala, quer saber? Acaba com esse casamento logo. Quer saber? Larga esse emprego. Eu trabalhei com dois jovens que um dia eu chego no vestiário da empresa e todo mundo precisava daquele trabalho, mas eles estavam muito felizes. Eu falei, por que vocês estão? Não, porque nós fomos lá e falamos um monte na cara do nosso chefe e bem feito, agora ele viu como é que nós somos e ele está errado e por isso a gente está indo embora. Faz ali cerca de uns 10 anos isso. Tem um deles que até hoje, irmão, não parou em lugar nenhum. Porque ele tomou uma decisão definitiva num dia que seria passageiro. O chefe pegou no pé dele, normal, irmão. Se você é chefe, você vai pegar no pé de alguém. Se você tem um chefe, ele vai pegar no seu pé. Isso faz parte da vida. A cobrança faz parte da vida. Eu vi uma vez um homem muito sábio dizer que alguém que vive sem ninguém para prestar contas vive uma vida irresponsável. Então é normal, não reclame, mas não tome decisões precipitadas, decisões definitivas em dias passageiros. E quem fez isso? Os meninos vão pôr aí na tela, Números capítulo 20, dos versículos 1 ao 13. E esse eu queria ler, porque esse faz todo sentido de alguém que tomou uma decisão definitiva num dia de raiva, num dia passageiro. Números 20, a partir do versículo 1. Vou ler bem rápido aqui, mas vocês podem anotar e acompanhar ali também no telão. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Miriam, irmã de Moisés, aquilo afetou Moisés. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e Arão. Irmão, imagina comigo aqui. Eles chegaram no deserto de Zin, cerca de um mês ali, e aí a Miriam morreu, foi sepultada, a cabeça de Moisés já não estava legal. E aí o povo se ajunta contra Moisés e Arão, porque não havia água naquele lugar. E o povo começa. Irmão, e povo, quando junta para reclamar, meu Deus do céu, sai da frente. Sai da frente, porque se você não grudar no pescoço de alguém, você tem que orar muito. Então o povo se juntou. Versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Misericórdia, o povo desejou morrer por conta daquilo. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Fale a rocha, guarde isso comigo, fale a rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Vai acontecer um milagre aí. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Eu imagino Moisés recebendo a ordem de Deus, Senhor, é para falar com a rocha, então eu vou pegar a vara que eu tenho aqui, eu vou lá falar com a rocha. De repente, então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Versículo 10, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes. Imagina a briga que estava ali. Será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Versículo 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes. O que que Deus havia mandado Moisés fazer? Falar a rocha. E a Bíblia diz que Moisés ergueu ali a vara e bateu duas vezes com a vara na rocha. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O milagre aconteceu porque era a palavra de Deus. Era independente se ele falasse, se ele batesse... Tudo que ele viu, ele podia falar nada para a rocha, ele podia ficar quieto, a água ia sair porque Deus havia falado, ó, vai lá que eu vou fazer sair água da rocha, e Deus não mente, amém? Mas aí o Senhor, então Moisés, aí o Senhor, versículo 12, o Senhor porém disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. E aí eu te pergunto, Moisés estava com raiva. O que fez Moisés bater na rocha foi a raiva que estava do povo, irmão. O povo enchendo a cabeça do homem. A ponto dele até confundir o que era para fazer e bater na rocha. Tudo, o milagre aconteceu. O povo que resmungou o tempo todo, bebeu água, foi saciado. Mas uma decisão definitiva, tomada num dia passageiro de raiva do povo, fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. E eu e você muitas vezes somos tomados por isso. Quantos e quantos de nós tomamos uma decisão errada, acabamos com a nossa vida em algum momento, por tomar uma decisão definitiva em um momento passageiro. Existe um ditado popular que diz, não prometa nada quando estiver feliz, e não resolva nada quando estiver com raiva. Sente, se acalme. Pense 10, 20, 30, 100 vezes, e então vá e tome a decisão. Porque muitas brigas que nós vemos acontecendo em família, em irmãos, em igreja, em casamento, é porque você não mediu o que você ia falar. Você simplesmente foi lá e falou. Por quê? Você tomou uma decisão definitiva num dia passageiro. Eu já vi muito casamento se acabar por isso. Porque na hora da raiva, você quer vencer a briga. Você quer ser o marido que vence a briga, você quer ser a esposa que vence a briga, você quer ser o filho que vence a briga, o pai que vence a briga, e de repente você lança uma palavra maldita, uma palavra que vai machucar o coração. Eu sempre converso com a minha esposa, nós sempre pensamos, até nos momentos de dificuldade, nos dias maus de discussão, será que se eu falar isso, amanhã vai estar tudo bem, mas ela vai lembrar, Amanhã vai estar tudo bem com você e seu filho, mas ele vai lembrar, minha mãe me disse aquilo, meu pai me disse aquilo, minha esposa me disse, e para a gente que fala, eu posso vir aqui ofender o Vingre, e amanhã eu venho e falo, Vingre, perdão, aí o Vingre fica meio assim, André, mas aquilo me feriu muito, aí eu falo, você não é crente, irmão? Você não é crente para me perdoar? Mas eu não fui crente para saber o que falar no momento certo. Eu tomei uma decisão e falei, eu vou falar isso mesmo, eu quero acabar com a discussão. Eu quero dar KO aqui, eu quero vencer. Eu vou dar xeque-mate nessa discussão agora, eu vou falar uma coisa para minha esposa que ela não aguentaria ouvir de jeito nenhum. Isso acontece conosco. Então você precisa ponderar o que a Bíblia nos ensina. O que Tiago fala na sua carta, capítulo 1, versículo 19? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pense agora naquela palavra que você disse para alguém, pode ser que esteja até hoje sem falar com aquela pessoa. Foi legal vencer a briga? Marido, foi bom vencer aquela briga segunda-feira? Esposa, foi legal vencer aquela briga terça-feira, falando aquela palavra que você sabia que ia ferir a pessoa, que você sabia que ia machucá-la, que ia magoá-la, que ia torcer o coração dela, para ter na sua mão ali e falar, eu venci. Valeu falar aquilo para o seu funcionário, valeu falar aquilo para o seu chefe, valeu tomar aquela decisão definitiva, fechar aquele negócio porque você estava com raiva, quer saber? Vende essa casa logo. Vende isso, eu estou com raiva mesmo, eu não quero mais saber de nada, vende isso aí. E hoje está aí, ó, numa dificuldade tremenda na vida, porque tomou uma decisão definitiva num dia passageiro. Os dias maus eles passam, irmão. A Bíblia nos diz o quê? Que o choro pode durar uma noite. Só que a Bíblia não diz qual o tamanho dessa noite. Tem noites que duram muito tempo. Tem noites que duram 2, 3 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses. Mas a alegria vem pela manhã, vai amanhecer, meu irmão, não importa a noite que esteja na sua vida, vai amanhecer, por isso não tome decisões agora precipitado, pondere isso com Deus, ore ao Senhor, seja tardio ao falar e tardio ao se irar, e pronto a ouvir, esse é o conselho da Bíblia para nós. O que fazer no dia mau? Cerque-se de pessoas que enxergam com olhos espirituais. Quando você está vivendo um dia mau, irmão, quem você tem que trazer para perto não é aquele amigo do trabalho que não conhece Jesus. Porque se você ficar ouvindo um amigo do trabalho que não conhece Jesus, você está mal no casamento, ou você brigou com a esposa, aí você fala para o cara, olha, eu briguei com a minha esposa, e eu acho que ela não me dá valor. Ele, não, fica tranquilo. Sexta-feira tem um happy hour ali no barzinho na rua do trampo, e sabe aquela secretária, aquela que dá mole para todo mundo, ela vai estar lá. Então fica tranquilo. Vai lá, cara. Nossa, eu estou bravo com o meu chefe, eu não quero saber mais dessa empresa. É isso mesmo. Sai de lá mesmo. Ah, seu chefe, ele não gosta de você, não. Aquela sua mulher, eu vejo o olhar dela, ela não gosta de você, não. Aquele seu marido, não. Eu vou falar 3 nomes de bons amigos aqui para você. Elifas, Bildade e Zofar. 3 amigões. Quem conhece esses amigos aqui? Os amigos de Jó. Jó passando o pior momento da vida dele, o dia mau, o dia mais problemático, eles eram amigos de Jó, eles andavam com Jó, eles sabiam quem era Jó. Só que eles se assentam do lado de Jó e parece que aquele amigo, aquele entendimento de amigo cai por terra, porque eles não enxergavam com olhos espirituais. A ponto do Elifaz, lá em Jó 22, acusou Jó de ser ganancioso e injusto, disse que o homem não vale nada para Deus. O Heron sabiamente disse aqui no começo do culto, irmão, você vale muito para Deus. Irmão, você é precioso para Deus. O rei da glória, ele desceu. Paulo falou isso aos filipenses, porque Jesus mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas desceu, se esvaziou, morreu morte de cruz. E por que que ele fez isso? Por mim e por você, meu irmão. Mas para Elifas, ele diz, ó, homem não vale nada para Deus, eu acho que você é muito ganancioso. Sabe por que não está dando certo na sua vida? Essa é sua esposa, esse é seu marido, esse é seu trabalho, essa é sua igreja. Sai de lá, irmão. Vai caçar outro rumo. O Bildade, no capítulo 18, deu a entender que Jó praticava pecado. Olha, Jó, não tem outra resposta senão pecado. Você está em pecado, por isso que você está passando um dia mal. É, irmão, acho que tem pecado oculto aí, hein? Tá passando uma provação, né? Tem pecado oculto aí, irmão. Anda com ele, amigo. Que palavra é essa de amigo? E o Zofar? O Zofar, lá no capítulo 20 de Jó, deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. É, você, eu acho que você não é homem de Deus, não. Você, ó, você é mentiroso. Você nunca me enganou. Falando para o amigo dele. Você nunca me enganou. Você, ó, se afaste desses, irmãos. No dia mau, se junte àqueles que você sabe que vai ajoelhar com você e que vai clamar a Deus junto com você. No dia mau, pega o seu telefone, liga para aquele seu amigo que você sabe que ele é crente, que ele é um homem de oração, que ele vai orar por você, ele vai falar: olha, Deus me disse que ainda não é o momento de você sair dessa empresa. Olha, cara, Deus me disse que é o momento de você ficar em paz. Vamos orar aqui, vamos colocar diante do Senhor, vamos nos juntar, a gente vai chamar mais uns 3 ou 4 aqui e o Senhor vai falar com a gente. Quer um exemplo bom de amigo que tem olhar espiritual? Livro de Rute, capítulo 1, versículos 15 a 17. Qual que era o cenário ali? Você tinha Noemi, que era sogra, e você tinha Rute e Orfa, as noras dela. E ela tinha 2 filhos, vem a guerra, vem tudo ali, morre o marido dela, morre os dois filhos. E aquelas mulheres ficam sem ninguém agora. Noemi já era uma mulher de idade, então ela diz: olha, eu não tenho mais como gerar outros filhos para que a lei do Levirato fosse colocada em prática em Israel. O que é a lei do Levirato? Se morre o marido, automaticamente a mulher se casa com o próximo, né? Com o filho mais novo. Mas ela não tinha mais, ela era uma mulher de idade, os filhos tinham morrido. Então, mas aí, no começo, as duas noras falaram: não, a gente está junta nisso. A gente está junta. Ela fala: não, não precisa. Tem hora, irmãos, que a gente vai ajudar alguém e tudo que a gente quer ouvir é um: não precisa. Sabe quando você vai oferecer comida para alguém? Você já vai falando: tomara que não aceite. Quer um pedaço de bolacha? Não, beleza, então eu como. Nem esperou a pessoa responder. Ah, você quer conversar, mas você já sai. Quando a Noemi falou assim: não, gente, ó, vai, sigam a vida de vocês. Aí a Orfa falou: beleza, acho que é isso mesmo, eu sou nova. Sou uma moça nova, bonita, perdi aí o marido, essa mulher não vai ter outro filho, vou ficar fazendo o que aqui com essa sogra? Né? Já aturei, o que nos unia morreu, vou ficar fazendo o que aqui? Aí você vê o que é alguém que enxerga com olhos espirituais. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, é Noemi falando para Ruth, e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Irmão, a resposta de alguém que tem olhar espiritual, que enxerga que o dia mau vai passar e que Deus está ali, olha o que Ruth responde. Disse, porém, Ruth: não me inste, não insista para que eu te abandone, e nem deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E nós sabemos o que acontece: vem Boaz, o parente remidor, casa-se com Ruth, ali você tem a linhagem vindo da qual nasce o Senhor Jesus. Se Ruth tivesse tomado uma decisão definitiva num dia mau, ela não entraria para a história como alguém que estava ali fazendo as coisas certas. Sabe, irmão, um dia mau na sua vida, ele vai vir, mas quando você estiver lá na frente, você vai entender que Deus usou aquele dia para fazer algo na sua vida. Que Deus usou aquele momento que parecia ser o pior, mas que você teve olhos espirituais, que você se uniu a pessoas com olhos espirituais, e você venceu aquele dia mau. Então, no dia mau, una-se às pessoas que enxergam com olhos espirituais. E o que fazer quando vem o dia mau? Em último lugar aqui, mas não menos importante, você sabe que você tem que evitar murmurar, não tomar decisões definitivas em dias passageiros, cercar-se de pessoas que enxergam com olhos espirituais, e o último é: lembre-se da aliança. Lembre-se da aliança. Porque a aliança, a promessa, ela vai fazer com que no dia mal tudo balance, mas você vai estar firme, porque você tem uma palavra, você tem uma aliança. Eu tenho um amigo que foi para o Nordeste para participar de um começo de igreja, e ele recebeu uma palavra de Deus. Ele não foi à toa, ele não foi porque a igreja simplesmente ia abrir, mas ele orou ao Senhor e Deus deu uma palavra para ele: vá para lá, porque lá eu vou te usar em Recife. E ele foi, e com o tempo ele começou a ver que as pessoas que foram com ele estavam voltando, as coisas estavam difíceis, faltava dinheiro, faltava alimento, vez ou outra. E ele me ligou, ele falou: André, eu estou muito apreensivo com tudo. Teve dias no começo que faltou comida, que faltou dinheiro do aluguel. Eu fiquei pensando, ele falou: cara, mas pode ter um dia que eu vou abrir o meu armário e não vai ter comida. Vai ter um dia que eu vou abrir minha carteira e não vai ter comida, não vai ter dinheiro. Vai ter um dia que eu vou olhar e todos os que vieram comigo não foram. Mas André, eu não vivo segundo dia mau e sentimentos maus, eu estou diante de uma palavra. Eu tenho uma aliança com Deus, e se Ele disse que é aqui que eu vou frutificar, é aqui que eu vou frutificar. E aquilo me alegrou tanto, porque eu coloquei aquilo no meu coração e falei: é verdade. Por isso que lá em Efésios, quando Paulo vai falar de casamento, ele fala de casamento, ele fala da igreja, ele fala de Jesus, ele fala do marido, ele fala da noiva. Mais uma coisa que tem muito a ver, igual um casamento. Eu e minha esposa, todas as vezes que nós temos alguma dificuldade, nós olhamos para essa aliança aqui, que é apenas um símbolo, que não tem começo nem fim, que é um círculo eterno. E nós falamos: olha, está difícil, está faltando ali um pouquinho de farinha no armário, o carro quebrou de novo, o menino está... A gente está aqui no hospital com a criança, mas pode faltar tudo, mas nós temos uma aliança, e através dessa aliança nós começaremos novamente. Imagina você com Deus, meu irmão. Quando faltar qualquer coisa, você ainda tem uma palavra, você está debaixo de uma palavra. E eu quero que você lembre agora, nesse momento, o dia que você conheceu Jesus, o dia que você se rendeu a Ele, o dia que você ergueu a mão a Ele e disse: Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor. E como que foi aquilo para você? Como foi o seu crescimento? Como foi o seu andamento? No começo ali tudo bem, depois começaram a vir as provas. Mas lembre-se sempre daquela palavra. Lembre-se do que está escrito em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seu amigo pode ter te abandonado, as pessoas podem ter te abandonado no dia mau, mas há um que disse que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Será que você pode glorificar isso? Será que você pode se alegrar por saber que Ele está com você? Porque esses dias maus, irmãos, eles vão chegar, mas Ele está conosco todos os dias. É no dia mau que você pode dizer como Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 7: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim. Ou seja, esse não somente a mim, conclui-se uma promessa aí: não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem aqui ama a vinda do Senhor? Sabe que é para você também essa coroa, meu irmão. Não se baseie nos dias maus, não se baseie nas dificuldades. Uma das cartas mais lindas de Paulo, que eu, na minha concepção, é a carta de Filipenses. Uma carta de motivação à igreja: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vocês precisam se alegrar, porque Cristo é isso em vocês, e vocês têm que ir para cima, isso aí mesmo, gente. Sabe onde Paulo estava? Sentado na sala dele, com ar-condicionado top ligado, assistindo ali o Super Bowl. Hoje a gente falava disso, né? Vendo o Tom Brady de novo ganhando um anel do Super Bowl ali. Paulo, não, irmão. Sabe onde Paulo estava? Preso. Num dia mau. Num momento mau. E ele escreve uma das suas melhores cartas. Sabe por quê, irmão? Porque nós não nos movemos pelo sentimento, nós não nos movemos pela circunstância, nós nos movemos debaixo de uma palavra. Nós nos movemos debaixo de uma aliança daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Atos 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa é mais uma promessa, irmão. E não diz respeito somente a nós, mas a nossos filhos e todos aqueles que o Senhor chamar. Você quer mais uma então? João capítulo 11, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo. Aí Jesus fala: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, não entendendo nada, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, eu fiz o ID, eu conheço escatologia. Aí Jesus fala: oh, meu Deus do céu. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E eu pergunto para você também, você crê nisso? Você crê que aquele que está com ele, ainda que esteja morto, viverá? Sabe, nós temos sido conduzidos a um evangelho muito terreno, irmão. A um evangelho que, é legal Jesus, se tudo está bem aqui. Mas sabe, nós não fomos chamados para essa ótica terrena quanto ao céu, mas de uma ótica do céu que afeta a terra. Eu te pergunto, o que é mais demorado, 90 anos ou a eternidade? O que é mais demorado, 120 anos ou a eternidade? Porque nós nos agarramos tanto a isso aqui, paramos de pensar no céu. Quando você pensa no céu, irmão, a sua perspectiva da terra é totalmente diferente. Hoje nós estávamos almoçando e conversando com o pastor Ricardo, nós falávamos disso. Não é sobre prédios, não é sobre valores, não é sobre ter algo melhor ou pior, isso, mas é sobre almas, é sobre o céu, é sobre levar um povo para o céu, é sobre ministrar e falar: gente, vamos amar o céu. Paulo escreve que a nossa morada é no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus. Então o céu tem que mudar a maneira com que nós vemos a terra hoje. Quanto de céu tem na sua vida, meu irmão? Quanto de céu tem na sua semana? Quanto de céu tem no seu devocional? Porque eu conheço muita gente que está muito apegada à terra, irmão, e isso só frustra essas pessoas. Porque viver na terra é viver insaciado. A terra é um local de pessoas insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, mais quer conquistar. Isso é do ser humano. Isso é totalmente normal. Na sociedade que nós vivemos, isso é totalmente normal. Eu sempre brinco com a minha mãe, né? Minha mãe fala assim: eu não quero ter dinheiro não, porque para mim, eu quero ter uma casinha, quero ter um carrinho, eu não quero ter... Se eu fosse multimilionário, eu continuaria morando aqui. Eu fico assim: mãe, vai. Para, mãe, para. Que sobra um negócio aí, você já quer comprar uns pratos melhor? Você já compra uma louça melhor, porque você está forgando? Meu pai, essa semana, Deus abençoou ele lá, daqui a pouco chega meu pai. Não, mês passado, Deus abençoou meu pai, daqui a pouco chega meu pai carregando uma churrasqueira mais pesada que um carro. A gente subiu a escada da casa dele e colocou lá. Aí esse mês meu pai melhorou mais um pouquinho lá, daqui a pouco vem meu pai de novo carregando uma estação de treino, de academia. Por quê? Porque o ser humano quer sempre melhorar. Eu não quero ir na academia, eu posso comprar a estação, vou comprar aqui. Beleza, ele vai e colocou lá. Porque nós queremos. Mas isso não pode afetar a nossa visão de céu, porque a nossa vida não é aqui, irmãos. Aqui a gente vai passar no máximo, se Deus for muito bom, 100 anos, 100 e poucos anos... Mas, irmão, há uma eternidade te esperando. Há uma eternidade com o Cordeiro, irmão. Há uma eternidade com um lugar que vai ser iluminado pela luz de Cristo, pela luz do Cordeiro. Há um local te esperando, irmão, onde não há tristeza, onde não há choro. Há um lugar te esperando onde não existe mais dia mau. Onde todos os dias são assentados do lado do Senhor Jesus, conversando com Paulo, com Isaías, com Jeremias, falando: ô Paulo, qual era aquele espinho na carne? Ah, o espinho era... Ah, era isso. Nossa, sim, rapaz. Ô, Jeremias, me fala aí, como é que foi, cara, passar tantos anos e o povo só dando porrada? Olha, foi difícil. Meu Deus. Pedro, vem cá, Pedro. Cara, me conta como é que foi aquela ministração, 3.000 almas numa mesma pregação. Conta isso pra gente, cara. Você tem vontade disso, irmão? Isso te alegra quando você pensa? Isso te alegra? Isso te deixa feliz quando você imagina que é para lá que você está indo? E aí eu penso que o dia mau ele não pode nem fazer cosquinha na nossa vida quando a gente pensa nisso. Não, chegando para John Wesley, me conta uma coisa, como que era aquele movimento dos santos? Só que ele não era um movimento dos santos num país totalmente cristão e tudo, era uma Inglaterra caída. E o cara conseguiu lutar. Lutero, me conta uma coisa. Olha, Lutero, aqueles poucos dias, cara, acho que 13 dias, para você traduzir toda a Bíblia para o alemão. Nossa, você era o bichão, hein? Imagina isso. E mais perto, irmão, e aquele parente seu? Aquele que você perdeu há pouco tempo, você vai encontrá-lo, ele era um servo de Deus. Você vai encontrá-lo. Eu tenho a minha avó por parte de pai. Minha avó, o apelido dela era Dona Santa. Uma mulher desse tamanhozinho, ó, Dona Santa. E a minha avó foi para o Senhor tem alguns anos, acho que 7, 8 anos, uns 8 anos, porque ela não viu eu me casar. Mas um dia eu sei que eu vou encontrar minha avó. O dia mal de choro lá atrás, de ver meu pai chorando, a gente vai encontrar ela, e aí eu vou contar e falar, vou poder falar, avó, lembra aquela palavra que a senhora recebeu de pastores na sua família? Lembra aquela palavra, vó, hoje eu estou na igreja, meu, seu filho, que é meu pai, está na igreja, o meu irmão está na igreja, o meu filho vai crescer na igreja, vó. Vó, eu me casei com uma mulher de Deus, que a senhora sempre falava, filho, ó, arrume uma mulher de Deus, vó, eu me casei com uma mulher de Deus. A minha avó, a gente ia para a igreja, tinha um escadão perto de casa, e quantas vezes, irmãos, minha avó falou, filho, pode ir, porque eu não vou conseguir subir a escada. Irmão, mas eu sei que a minha avó está num local que ela está respirando e pulando de alegria. Por que que eu falo isso para você? Porque eu quero que você deseje mais o céu, irmão. Deseje mais a vinda de Cristo. Porque o dia mau, ele vem, mas ele não pode nos definir. A promessa é de que ele estaria conosco todos os dias. Peço que você fique de pé nesse momento. Eu queria chamar o pastor Ricardo para ministrar o primeiro louvor que ele ministrou nessa noite. E eu quero orar por você, quero orar por pessoas que estão passando momentos difíceis, dias maus, mas que escolheram adorar. Por pessoas que, por mais que o dia mau tenha chegado, ela se aliançou com pessoas que têm visão espiritual. Por mais que o dia mau tenha chegado, ela escolheu não murmurar. Por mais que o dia mau tenha chegado, ela escolheu ali ficar à beira aos pés de Jesus, dizendo, Pai, eu sei que tudo está difícil, mas o meu Redentor se levantará. Eu sei que Ele está comigo. Eu queria que nós ministrássemos essa canção tão poderosa, que diz que não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou para ti, meu irmão. O dia mau não é teu fim, meu irmão. A dificuldade que você está passando hoje não define quem você é com Deus. Mas a aliança que você tem com Ele é quem define. E ela está te colocando de pé, como eu pedi para que você ficasse de pé. Ela te coloca de pé dessa maneira, não o André, mas essa aliança com Cristo. E eu queria que nós cantássemos este hino enquanto eu oro. Talvez se você quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Para que Deus te abrace. Oh Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus.
E esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apaga, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, bendito será. Será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, oh. E Deus engrandecerá.
os dias nós temos que lembrar pelo que nós somos gratos, para que os dias maus não nos sufoquem. Jesus, irmãos, até Jesus sentiu isso. Mas sabe, naquele momento na cruz, quando Jesus diz: Pai, naquele momento do Getsêmani, ó, se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, esse dia mau, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle perfeito do Senhor, sabe por quê? Porque o que Ele está nos preparando, como eu disse, não é aqui. Então que Deus abençoe ricamente. Eu queria fazer uma oração com todos agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, poderoso, Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Deus. Eu quero também agora colocar esses pedidos de oração diante do Senhor, ó Pai. Senhor, da Carol, Jesus, pela família Munhoz, família Giareta, Senhor, pela Luna também, pela saúde dessa bebê, Deus. Senhor, pela Elane, que ora pelo pastor Moisés, Jesus. Nós oramos pela saúde deste homem, ó Pai, pela recuperação deste homem, Deus. Senhor, a Carla e a Natiele, que oram pelo Anthony, Senhor, que está com meningite, Deus. Nós sabemos que as enfermidades têm um nome, que o dia mau pode ter um nome, mas o Senhor tem um nome que está sobre todo nome, e por isso nós oramos, Senhor. O Celso também, que ora, Pai, pelo casal Alessandra, Pai, o bispo Aguinaldo. Senhor, Alessandra está com problemas espirituais, o esposo, Pai, sofrendo com essa situação. Então, em nome de Jesus, ó Pai, entra com providência nesse casal, entra com providência nessa família, Jesus, e que nós possamos ver raiar o dia, Pai. Nós queremos ouvir testemunhos de dias que raiaram, de noites que se findaram, ó Pai, de pessoas que entraram aqui vivendo dias maus, mas saíram sabendo: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória, em nome de Jesus. Também, Senhor, a Prihesh, que ora pelo Toninho, Jesus, está com uma ferida no pé, Senhor, que não quer cicatrizar, em nome de Jesus, ó Pai. Nós damos ordem pelo Teu nome, ó Pai, nós declaramos o Teu nome, Senhor, para que essa ferida cicatrize, ó Pai, para que esse pé volte ao normal, e que esse homem esteja aqui, Senhor, logo, logo, contando o testemunho de que o Senhor o curou, ó Pai. Senhor, cada um que está aqui nessa noite, Deus, nós oramos, ó Pai, nós não oramos somente por orar, mas nós oramos porque nós cremos, ó Pai, porque o Senhor disse que passarão céus e terra, o Brasil, a América, o mundo passará, mas as Tuas palavras não passarão. E diante dessa palavra, diante dessa promessa, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e aplaudimos a Ele, que é merecedor de toda honra, glória e louvor para todos sempre. Aleluia!
E Deus engrandecerá Teu nome. E Deus engrandecerá Teu nome. E Deus engrandecerá Teu nome.
Glorifique, exalte ao nome do Senhor nessa noite. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. No próximo domingo, às 8 da manhã, tem oração aqui. Presbítero Miguel, toda a equipe de oração, participe. No domingo, às 18 horas, um grande culto a Deus. Faça sua inscrição pelo site. E na semana que vem, nós teremos mais uma vez, na quinta-feira, um grande culto da campanha, um grande culto dessa campanha, 13 quintas para curar o mundo. Meu irmão, quem tem sido abençoado aqui? Quem tem testemunhos lindos para contar? Irmão, Deus está fazendo cada coisa aqui que a gente tem uma vontade doida de contar, mas ainda não dá. Então a gente tem que ir caminhando um passinho de cada vez para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe você. Eu te espero aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todas, desde agora e para sempre. Amém.